princesa, assim, ou aquele cara bacana. Então é isso. Por isso que eu gosto tanto dessa área e por isso que eu me dedico a estudar sociologia nos últimos anos. Porque nada mais me traz prazer e, às vezes, desconstruir e, muitas vezes, reconstruir aquilo que eu achava que era certo ou que era errado. Eu não estou dizendo que você deva desconstruir concordando. Muitas vezes você vai entender como esses processos se dão e, por meio deles, você vai formar uma opinião muito mais concisa e muito mais fundamentada para você. Em relação a vários aspectos que a gente viu até agora. Ao direito vivo, à existência de regimes paralelos ao principal, nas últimas aulas sobre a questão da punição. Eu acho que mesmo quem tenha defendido de forma mais rigorosa a aplicação de punição e enrijecimento do sistema penal, com certeza sai da disciplina fortalecida nas suas posições. Porque começa a entender como é que esses processos e como esses mecanismos atuam em prol desses objetivos sociais. Primeiro a gente se pergunta por que nós devemos estudar gênero. Para muitas pessoas, até alguns pensadores, eminentes pensadores, a resposta está muito clara, no artigo 226, inciso 3º da Constituição. Deixa eu ver. Fica melhor? Se você analisar o artigo 226, inciso 3º da Constituição, a resposta é muito clara, no sentido de que só existem duas concepções de gênero, o homem e uma mulher. Se você olhar o artigo 1700 e pouco lá do Código Civil, ele vai também falar de casamento entre homem e mulher. E para quem aqui adota, de alguma forma, uma posição, um posicionamento mais religioso, ou então, de certa forma, insere esses valores religiosos no seu dia a dia, inclusive nas suas opiniões, a resposta é ainda mais clara, de que não há necessidade nenhuma de se discutir sobre gênero. Não há necessidade nenhuma de se falar sobre o assunto, que é muito claro. A gente vai ver algumas correntes sociológicas a respeito, mas isso nada mais é do que o valor que sempre predominou na nossa sociedade, que é o determinismo biológico, uma visão dual. Nós temos dois gêneros, um homem e uma mulher, e não haveria possibilidade de se rediscutir. Lênio Streck, por exemplo, que é um grande pensador, que acredito que nas disciplinas iniciais vocês vão ter acesso a alguma coisa material dele, um constitucionalista e também um filósofo do direito, ele é muito claro e crítico nesse sentido, em dizer que não se deve perquirir questões complexas acerca de gênero, porque a lei é muito clara. E hoje eu vou tentar não comprovar, a disciplina não é um plenário de júri tentando convencer ninguém, mas tentar fazer com que vocês reflitam sobre um pouco de uma desconstrução desse ideal a respeito disso. Nós vivemos no Brasil, a gente vai ver daqui a pouco alguns dados alarmantes, 52% de todos os transexuais do planeta são mortos aqui. Nós estamos num dos piores índices de violência contra a mulher. O número de mulheres mortas de forma violenta, ou seja, em aparente atitude de feminicídio, que é quando você direciona o homicídio para a mulher, por ser mulher, vocês vão ver direito penal, se é o caso é distinto de eu pegar, por exemplo, uma metralhadora e atirar num carro e lá há duas mulheres lá dentro. Eu não as matei com essa intenção, mas quando você mata utilizando dessas relações de superioridade de poder, nós estamos juntos, por exemplo, com países da África subsaariana, que é uma das regiões menos desenvolvidas do planeta, juntamente com a Rússia e México também. Mas nem na África acima do Saara, como Líbia, outros países como Marrocos, nós temos índices tão graves de violência contra a mulher como nós temos no Brasil. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei recente, hiper mega recente, não faz muitos anos que ela está vigente. E agora começa a se falar um pouco mais em elementos protetivos em relação à figura da mulher, a dos gays e a dos vários outros gêneros que a gente vai tentar ver hoje. Apenas uma rápida abordagem legal, nós temos na Constituição algumas menções à questão do gênero. Como eu já falei para vocês, temos o artigo 226, que fala da regulamentação da união familiar como sendo entre homem e uma mulher, e aceitando a questão da casamento em relação a uniões estáveis, somente. A Constituição não vai além daí. E muitos interpretam a Constituição sob esse paradigma. Todos são iguais perante a lei, é o princípio já clássico que vocês conhecem como sendo o princípio da igualdade, sem distinção, tratar os desiguais de forma desigual e assim por diante. Temos proteção à família também na Constituição e temos um dos principais princípios, cânones do nosso Estado, que é justamente o princípio da chamada dignidade da pessoa humana. Apenas algumas referências legislativas em relação à questão do gênero, antes da gente ingressar propriamente dito no assunto. Uma forte escalada normativa nos últimos anos, como eu falei para vocês. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais, vocês ainda não tiveram direito internacional público, acredito, né, nesse momento. O primeiro chefe de Estado se propõe a participar, por exemplo, de uma convenção internacional de algum organismo das Nações Unidas. Esse é o primeiro momento. Ele vai e ratifica, ele assina, ele deposita aquele tratado. Ele assina dizendo, eu quero que o Brasil passe a integrar a comissão, a convenção de Genebra ou várias as outras organismos internacionais. No segundo momento, isso é submetido a um processo legislativo. E num terceiro momento e último, isso vira lei para o Brasil, que é quando ele assina um decreto. O presidente assina um decreto, transformando aquelas disposições como uma lei valendo dentro do país. E nós temos inúmeras legislações que foram adotadas pelo país nos últimos 10 anos em relação à proteção de direitos de minorias, especialmente de direitos de mulheres. O Brasil é o foco desse tipo de estudo por vários pensadores do mundo, não só os nossos aqui, justamente por esses índices alarmantes de violência que eu falei. O Código de Processo Civil, ele, como é um código bastante novo, ele já vem um pouquinho mais moderno quando ele vai tratar da questão da mulher. Até o Código de 39, foram as três grandes legislações processuais que nós tivemos nos últimos anos, até 1939 o Código, até 1973 outro Código, e depois de 2015 o Código que vocês vão estudar e provavelmente vão exercer a profissão ou as suas áreas de atuação aí nos próximos anos. O de 39 impedia, acho que está até aqui, ele impedia que a mulher pudesse comparecer ao fórum, que ela tivesse capacidade de estar no fórum sem o marido ao lado. Isso era proibido pela lei. O próprio Código Penal, até 2009, tinha uma legislação completamente absurda. Tentem estudar, ler o Código Penal do site do Planalto, mas não coloquem um texto compilado. Deixe o texto original com as modificações, que vocês vão ver o que eu estou falando. Uma das grandes discussões era a da chamada mulher honesta. Grandes pensadores do direito, mais antigos, é claro, alguns grandes penalistas, inclusive, mencionavam que o estupro de uma mulher era crime impossível, porque a mulher sempre teria condições de desviar o quadril ou de aplicar força ao quadril, impedindo assim a conjunção carnal. Isso está em doutrinas de direito penal, tá, gente? Isso não é invenção minha, nem fake news, não. São autores antigos. É claro que isso hoje, eu não acredito que o penalista ia falar uma aberração dessa, ele seria provavelmente penalizado. Mas é o que se previa. E a questão do gênero, ela vem de uma construção histórica e cultural. Não é à toa que isso foi para o Código. Não é à toa que mulheres sempre estiveram em situação, de certa forma, desfavorável na nossa sociedade. E cuidado muito com essa tensão, essa tendência que nós temos hoje no nosso país de falar que isso é um absurdo, que não há feminismo, há feminismo, mas não feministas. Utilizando esses padrões e definições completamente abstratas e sem nenhuma correspondência para justificar algo que é inerente à nossa sociedade. Mulheres sempre tiveram uma posição mais fraca na relação de poder que se manteve nos últimos anos. Isso não é um feminismo barato, como a gente vai ver aqui em diante. Continuando, muito interessante, um julgamento do Supremo em 2011, que aplicando uma argumentação, uma interpretação extensiva a um dispositivo do Código Civil que regulamenta casamento entre homens e mulheres. Em 2011, o Supremo vem, num voto belíssimo, foram 10 ministros que votaram, e a decisão foi unânime, numa ação, numa DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a número 132, originada no Rio de Janeiro, e quem ajuizou ela foi o Sérgio Cabral, governador preso, inclusive. De qualquer forma, tirando essa parte, que é a parte ruim do julgamento, a parte boa do julgamento é a conclusão que os ministros chegaram, que não haveria necessidade de se impedir que uma manifestação social, que uma parte tão importante da nossa sociedade hoje não tivesse um reconhecimento mínimo por meio de uma união legalmente reconhecida. E nesse ponto o Brasil foi de vanguarda. Países como o Chile, por exemplo, ainda não chegaram até esse ponto. E alguns países da Europa também não chegaram ao ponto de regulamentar. Em 2013, o CNJ, com a resolução 175 do CNJ de 2013, eles começam a disciplinar o casamento também, determinando que cartórios fossem obrigados a realizar o casamento de casais do mesmo sexo. Eu cheguei a decidir muitos casos de 2009 até 2013 envolvendo pedido de casais do mesmo sexo para reconhecimento de união estável. Eu sempre deferi. 2013 foi o último pedido que eu julguei. Eu até guardei o processo como um marco histórico. Acredito que daqui a alguns anos vai ser considerado como um documento histórico. Hoje já não é mais necessidade. Porque a pessoa pede para casar no cartório e o oficial do cartório suscita dúvida, dizendo, olha, não está previsto na lei, ele não é ele que decide, ele suscita dúvida. Vai para o Ministério Público e o Ministério Público sempre deu parecer contrário, pelo menos os promotores que eu trabalhei, é claro. Até acho que pessoalmente eles tivessem uma opinião distinta. Mas era um pouco de uma posição institucional deles serem contrários a isso. Depois tivemos a questão também da adoção de casais do mesmo sexo. Eu pude efetuar algumas adoções e foram processos muito bacanas, assim, querendo, sendo um pouco preconceituoso, mas é diferente, na nossa sociedade é especial você ter esse tipo de situação. E depois tivemos vários pedidos de inscrição de casais do mesmo sexo para adotar. O Ministério Público, muitas vezes, contrário também. Algumas vezes até recorria das decisões para que casais do mesmo sexo não pudessem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Hoje esse assunto já basicamente é pacificado até agora, né, gente? Eu estou falando de resolução do CNJ, eu estou falando de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso tem um peso, mas se uma lei do Congresso Nacional amanhã for aprovada, alterando completamente essas questões, teria que o Supremo se pronunciar novamente. E a gente entra numa briga que vocês vão aprender esse constitucional, que é o ciclo do Congresso fala uma coisa, o Supremo considera inconstitucional, o Congresso vai lá e fala mais uma coisa, o Supremo vai e considera inconstitucional. Esse tipo de briga que desgasta instituições, mas ela pode existir. Não sabemos como o movimento político atual do país vai caminhar nesse sentido. Ainda lembrando aqui a questão também do Código Penal, hoje nós temos o feminicídio, incrível que pareça, ele ingressou no Código Penal de 1941 em 2015. Talvez só em 2015 nós começamos a ter violência. E não confunda hoje o discurso de que hoje aparece muito esse tipo de situação. Ela sempre existiu. Mas é que sem rede social ficava difícil para você divulgar informação de forma tão rápida e objetiva como hoje. A minha avó, por exemplo, que é de Florianópolis, é uma jornalista, ela se desquitou do meu avô nos idos de 60, algo assim. E ela foi expulsa praticamente da sociedade local, porque ela era considerada uma prostituta, uma vez que ela era mulher desquitada. E ela teve que buscar as formas dela de poder vencer, de poder conquistar espaço, porque naquela época não se considerava que uma mulher desquitada pudesse ter algum lugar na sociedade. Vocês sabem, para quem aqui é católico, sabe que a doutrina católica, que a maioria dos católicos do Brasil felizmente não segue, ela não permite que os divorciados tomem comunhão, por exemplo. Se você é divorciado, você não pode entrar naquela fila e receber, para os que acreditam, o corpo de Cristo, porque você feriu um sacramento da Igreja Católica. Eles ainda não aceitam e não acreditam no divórcio na Igreja Católica. Você não pode casar duas vezes numa Igreja Católica. Isso não é permitido. Algumas igrejas impedem, por exemplo, que pessoas divorciadas sejam padrinhos de batismo. Você não pode batizar uma criança que está sendo entregue às fileiras de Cristo. Isso é proibido. Por quê? Porque você feriu um sacramento essencial. Então, esse tipo de legislação e preconceito ainda existe muito. Essa questão do gênero é algo extremamente latente e frágil na nossa sociedade. Nós não sabemos como vai ser daqui a 5 anos. Como eu já falei em algumas aulas, tivemos grandes avanços progressistas em relação a direitos sociais e humanos nos últimos 10 anos. Não sabemos como vão ser os próximos 10. Apenas alguns dados de desigualdade no país, eu vou passar de forma bem rápida, acho que até a resolução não é legal. A diferença salarial é gritante. Tem um ranking mundial de igualdade de gênero, que eu usei esse dado porque ele é do Fórum Econômico Mundial, um dado um pouco mais confiável. São poucos países que participam, não são os nossos 197 países que são integram a ONU, é bem menos que esse número, nós ocupamos uma das últimas posições. Também na representatividade política, isso ainda é mais alarmante. Tivemos uma mulher que chegou ao cargo de presidente, ou como ela falava, presidenta, eu li que na língua portuguesa não existiria essa palavra, de qualquer forma, mas fora isso, nós temos uma representatividade muito pequena. Apenas a desigualdade de gênero, também no mundo, apenas um mapa para a gente ter uma visão. Nós estamos sempre, né, gente? Toda vez que eu mostro esses mapas para vocês, a gente está sempre do lado pior, você já viu? Vou começar a mostrar uns mapas assim, não sei, título mundial de futebol, samba, alguma coisa para dar uma alegrada na autoestima da gente, né? Porque é sempre o pior. Você pode olhar, se a corzinha mais escura é a gente. A gente ganha no Irã, né? Não, no Irã a gente não ganha, não. A gente é equiparado ao Irã. O Irã é aquele gordinho lá do lado que fica do Iraque. Nós estamos assim, estamos pirã, que bom, né? Irã, um país bacana, aberto para se viver. África do Sul, Namíbia, Angola, somos piores que todos. Pelo menos somos melhores que Arábia Saudita e Índia. Então, assim, onde tem uma cultura de estupro altamente... uma cultura altamente popular e praticada nas ruas. Mulheres são estupradas às dezenas na Índia, uma coisa horrorosa. Então, a gente está mais ou menos ali, como sempre, né? Infelizmente, mas são coisas que a gente traz aqui para mudar. E no judiciário ela é ainda pior, só não precisa olhar os dados não. Esse aqui que eu acho que é o mais interessante de todos, no Supremo tivemos pouquíssimas ministras mulheres. Tem um estudo de gênero sobre a atuação das ministras no Supremo Tribunal Federal. É um estudo muito bacana. e indica que as ministras, quando votam como relatoras, porque são, é uma, olha, vou ser sincero, não entendo muito de Supremo, não. Mas, de qualquer forma, tem a turma, são duas turmas que se formam lá. E sempre distribui o processo para um relator. Ele apresenta o relatório. Gente, eu acho que o processo, a conclusão é essa. O vogal fala, o vogal fala, o vogal fala, e no final se vê qual é o resultado do julgamento. 3-1, e quando um não vota, e assim por diante. Quando é a ministra mulher, o número de dissidentes, o número de votos contrários é muito maior. Mas é muito maior. Parece que quando é uma mulher falando e ocupando uma posição de comando, que é no caso da relatoria do processo, a chance de você discordar dela é muito maior do que se fosse um homem. Isso é um estudo feito por uma faculdade, muito interessante. E temos a foto dela, coloco com absoluto respeito ao ministra de Estado e a trato de forma como ela deve ser tratada, com respeito e dignidade. Até porque tem uma história de vida muito bacana e acredito que seja uma excelente profissional na área, na igreja, onde ela prega. Mas essa frase dela apenas destaca um pouco dessa questão da desigualdade. Eu achei ela até inteligente ao ela restringir o entendimento dela à igreja dela. Mas ela é uma ministra de Estado falando na Câmara dos Deputados. Então, assim, é igual que eu falei para vocês do governador sábado. Ele é um governador de Estado. Quando ele sobe o helicóptero da polícia e participa de uma operação em que se atira do alto, e para quem foi militar, estudou esse tipo de operação, sabe que é uma operação com alto risco de dar errado. Operação militar policial boa é que ninguém se machuca. É que o policial volta para casa vivo, para a família dele. Isso é operação militar exitosa. O policial não quer matar. Tire da ideia da cabeça essa ideia que a gente tem hoje de que o policial é um ser sádico, monstruoso e que ele adora ver sangue. Isso não é verdade. Isso é um absurdo que se criou. E essas pessoas, quando perpetuam esse entendimento de violência, essa cultura de violência, que é um governador de Estado entrar no helicóptero e participar da operação dessa natureza. Isso ele está aumentando, ele está mostrando para as pessoas como a coisa é, como é que é a voga agora, como é que funciona agora. E o que ela fez, eu particularmente discordo, que ela foi fazer isso. Justamente no Ministério da Mulher, que era para resguardar direitos femininos, ela vai e fala na Câmara dos Deputados que a mulher é submissa ao homem, sim, e que o homem é o líder do casamento. Que todo casamento tem que ter um líder. Eu estava pesquisando por que as religiões não permitem mulheres padres, pastores e assim por diante. A dela, inclusive, permite mulheres pastores. Então, eu elogio muito grande essas religiões. Algumas religiões protestantes permitem pastores. A Igreja Católica, não. E o fundamento deles é ecumênico, o último documento lançado ainda pelo Papa João Paulo II, uma das encíclicas. Eu estou escrevendo um artigo sobre gênero, por isso que até eu pesquisei, e citei a encíclica papal lá, que ele colocou, é o nome em latim, eu não consigo reproduzir, desculpem. Mas o fundamento é que Jesus Cristo escolheu apenas homens. Depois de passar 40 dias no deserto, ele retorna e escolhe apenas homens como apóstolos e não mulheres. Por esse motivo, a vontade de Deus é que homens sejam clérigos, sejam padres e não mulheres. Dentro do judaísmo, nós temos cerca de 9% de judeus que praticam o judaísmo reformado, que se chama, que permitem rabinos mulheres. No islamismo isso é completamente fora de questão. Imã, que seria o padre muçulmano, em momento algum não, jamais seria uma mulher, e não há nenhum registro recente de mulher ocupando essas posições também. Então, apenas uma observação sobre esse discurso. E o que seria gênero? O que vocês entendem por gênero? Quem gostaria de falar? Ih, esqueci a minha água lá embaixo, deixa eu falar. Quem gostaria de falar o que é gênero? O que você acha que é gênero? Eu sempre começo com a pergunta, nunca ninguém respondeu. Eu tenho esperança que até o fim do semestre alguém vai responder. Mas ninguém tem nenhuma ideia do que seja gênero? Não pode ler, hein? Senão fica fácil. O gênero, a gente vai repetir isso algumas vezes, é um conceito. Gênero é uma coisa. Sexualidade é uma coisa. Identidade, orientação é outra coisa. Sexo é outra coisa. Nós temos uma tendência de categorizar os conceitos e colocar todo mundo dentro de quadradinhos e categorias bastante definidas. Nós temos o homem, nós temos a mulher, nós temos o gay, nós temos o transexual e assim por diante. Temos o bissexual e assim por diante. Não confundam a questão sexual biológica, essa é muito clara de responder. Determinismo biológico, nós temos um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, que foram responsáveis por perpetuar a espécie. Precisamos de uma célula masculina dentro de um corpo feminino para poder criar vida. Foi assim que nós desenvolvemos enquanto espécie. E assim, inclusive, os nossos parentes mamíferos. A coisa funciona mais ou menos assim. Temos as disforias, perdão, não é disforia o termo, nós temos as anomalias físicas, cromossômicas, como hermafroditas e assim por diante. Mas eles são estatisticamente muito pequenos, essa hipótese. Fisicamente é isso. Agora, o gênero não é o sexo. O gênero é como você se representa. É como você se vê e, principalmente, como você quer ser visto. A gente vai estudar hoje a teoria de Judith Butler, uma pensadora filósofa estadunidense, ela é americana, da Universidade de Berkeley, veio para o Brasil falar, inclusive foi quase violentada e agredida em Congonhas, tem até um vídeo no YouTube, se quiser colocar, um vídeo horroroso, ela foi quase agredida, tiveram policiais federais conter o agressor de tanta polêmica que a Butler trouxe para o Brasil. Ela veio aqui acho que em 2015 ou 2016, faz muito pouco tempo que ela veio, não faz muito não. E ela já é uma escritora, mas a gente vai falar da teoria dela em diante. O gênero é usado para descrever as características socialmente construídas de mulheres e homens, enquanto o sexo se refere àqueles que são biologicamente determinados. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, uma definição acatada e aceita pelas Nações Unidas, tá bom? Ela foi delineada em um congresso que houve no ano de 2006, na Indonésia. Um congresso muito bacana. Desse congresso saíram vários pontos, 29 especialistas de diversos países, especialista. Não é bravador, não. Não é jornalista, tuiteiro, não, gente. Ou intitulado professor ou filósofo, não. Não. Estou dizendo especialistas nessa área, doutores, professores, doutores de universidades renomadas se reuniram e definiram um documento com vários capítulos dizendo sobre como a humanidade deveria conceber esse fenômeno que são essas manifestações de gênero. Isso ocorreu em 2006. Em 2017 houve o... É Jakarta, começa com Y. Jakarta, isso. Parece Jakarta que é a capital, mas não é. Teve esse documento, uma revisão desse documento, plus 10, com mais 10. Inclusive, uma delas é que eu utilizo para poder justificar a viabilidade do ensino de gênero nas escolas, que é um capítulo de um livro que eu estou publicando. E tem um capítulo específico, um ponto específico que trata do ensino nas escolas, é isso que eu estou utilizando. Você aprende a ser menina e menino que se transformam em mulheres e homens. Eu acho essa definição da ONU muito bacana. Você é socialmente construído. O gênero, então, ele é um conceito. Ele é algo que você não nasce com determinado gênero. Você performa ele todos os momentos. Ao colocar uma roupa socialmente considerada como masculina, eu estou performando naquele momento um gênero masculino. Lembro vocês que mulheres, o Papa usam saia. Inclusive, alguns imãs da religião islâmica também usam saia. A questão só é quem usa para poder dizer o gênero de um e o gênero de outro. Hoje a gente vê um pouco de convergência entre vocês jovens, que acho que são esperança. Por isso que eu acho legal falar para jovens sobre gênero, é para vocês não perderem esse jeito novo do jovem, que é começar a não classificar muito isso. Eu fui num evento recente que já havia alguns jovens lá, eu fiquei assim feliz em ver um pessoal com uma roupa muito diferente, uma forma de se vestir, de se expressar muito bacana, que vai começando a contrariar muito esses valores e princípios que os pais colocaram na cabeça de vocês e na minha cabeça em especial. Sexo é uma classificação biológica que distingue macho e fêmea, como eu falei. Mas o gênero e não o sexo que influencia como organizamos a nossa sociedade e distribuindo o nosso poder. Esse é um tema altamente controverso. Em 2016, durante uma audiência na Câmara dos Deputados, eu acho que então o ministro da Educação, ele foi apresentar um programa em relação à discussão de diversidade e gênero. Houve uma grande briga na Câmara dos Deputados naquele período e isso acabou não sendo levado adiante. É o que alguns chamaram de forma equivocada e ignorante de kit gay. Alguém que já viu esse documento? Você chegou a ver esse documento? Não tem nada de kit gay no documento. Eu li o documento. É um documento de quase 80 páginas, muito bem escrito, por professores, doutores, coisa que eu não sou. Gente muito mais informada do que eu, inclusive. Não é nenhuma promoção da ideologia de gênero como tanto as pessoas estão levantando. Eles sempre usam o exemplo do travesti no banheiro para cometer estupro com a sua filha. Esse é o exemplo que eles mais usam. Ah, você é a favor da ideologia de gênero? Então você quer a sua filha no banheiro sendo estuprada por um transexual. Apenas para informação, os transexuais, eu sou a boa estatística pessoal que são 11 anos fazendo a mesma coisa. Eu nunca julguei um transexual por crime de estupro ativo. Passivo já, ativo não. Eu nem sei se existe. Mas se existir, ele é tão estatisticamente insignificante que a chance de um transexual entrar no banheiro feminino e estuprar sua filha, ela é muito maior do que cair um raio na sua cabeça duas vezes ou você acertar na loteria. Eu posso garantir a vocês. Até mais fácil você jogar na Mega Sena. Vai ser mais chance de você ganhar do que isso acontecer. Então a gente não pode utilizar esses exemplos, esse radicalismo, esse outro lado da ideologia para poder justificar algo que não dá para justificar. Como eu falei, é um tema altamente controverso. Houve uma ação civil pública do Ministério Público do Estado no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Já falei isso aqui? Não. Você sabe dessa ação?
Não.
Foi uma ação que foi ajuizada, uma ação civil pública, em setembro de 2018, questionando, pedindo que o colégio pagasse uma quantia vultuosa de danos morais coletivos por divulgar nas escolas ideologia de gênero. Eu li a petição, estudei a petição, inclusive usei, tá, no trabalho que eu estou fazendo. Não há nenhuma menção aos fatos, então a gente não sabe o que aconteceu. Os pais do colégio não sabem o que aconteceu. Está todo mundo até hoje se perguntando por que aconteceu isso de forma tão radical. Mas teve um apoio tão grande da sociedade e de pais do colégio também, que isso nos faz despertar a necessidade de tratar desse tema. Por isso que é importante tratar. Por isso que é importante combater de forma respeitosa e com ideias, é claro. Mas é importante a gente combater. É um tema ainda altamente controverso. Pelo mundo, nós temos diversas definições de gênero, ainda hoje. Na Índia, por exemplo, que é um país que escraviza mulheres, de certa forma, a população, um sistema de castas sociais, como eu falei para vocês, acho que na última aula, em estratificação social, há uma comunidade específica de transexuais. Como a Índia é um país com uma diversidade religiosa absurda, eles são budistas, eles são hinduístas, a primeira religião do mundo nasceu no Vale de Hindu, justamente na Índia, eles têm uma comunidade específica de transexuais que eles acreditam até que tem uma origem divina. Eles são altamente respeitados. Temos na Tailândia, nós temos inclusive na Albânia, isso realmente eu fiquei impressionado com esse dado, uma comunidade também de mulheres que se encontram com gênero masculino e são respeitadas, apesar de ser um país bastante retrógrado. Também temos entre os nativos americanos, os índios nativos americanos, sociedades nas quais se via inclusive como era sinal de sorte ter na sua comunidade um homem que se encontrava mulher ou vice-versa. Isso é para falar que o gênero é um conceito altamente construído, não só em termos de espaço, como a gente trata aqui, mas também como em termos de tempo. Vou mostrar para vocês umas telas legais daqui a pouco, antigas, é claro, para a gente poder justificar esse raciocínio. Vou só tratar de duas das correntes que tratam sobre o gênero. A primeira é o funcionalismo estrutural. A gente já tratou de funcionalismo aqui quando a gente viu Durkheim. Trocando em miúdos, os funcionalistas acreditam que a sociedade faz parte, né, pessoas integram a sociedade, pessoas têm papéis nessa sociedade. Esses papéis são desempenhados de forma a permitir que a sociedade funcione de forma harmônica e principalmente produtiva. Nós buscamos, então, relacionamentos, buscamos relações sociais que possam ajudar no convívio social. E quando isso é quebrado, nós temos o quê? Nós temos a anomia, que é justamente a ausência dessa regulamentação e a quebra dessa solidariedade. Vimos muito isso nas primeiras aulas. Eles entendem que o homem exerce um papel e a mulher exerce um papel na sociedade. E esses dois papéis se complementavam. Essa teoria funcional, ela tem justamente nascimento lá no meados do século XIX, no fim, com essa grande introdução do pensamento científico que nós tivemos na humanidade, várias ciências nasceram a partir daí, e justamente uma delas muito rica, que é a antropologia. Se acreditava nesse período que os caçadores-coletores, já ouviram falar de dietas, como é que é? Jejum intermitente? Já ouviram falar da cetogênica, que todo mundo gosta de fazer para perder peso, não sei o quê? Essa são a dieta paleogênica, diz respeito ao paleolítico, diz respeito a um período muito anterior, e que nós ainda éramos protótipos de humanos, não humanos. Eles chamavam essas sociedades de caçadores-coletores. Temos até hoje sociedades caçadores-coletores no mundo. Na África nós temos essas sociedades, nós temos essa sociedade na Baía de Bengal, que seriam os sentineleses, nós temos no Brasil o maior número de sociedades de caçadores-coletores. Já falei isso para vocês, mostrei até um mapa aqui sobre as populações não conhecidas. Essas sociedades, para eles, existiria a figura do homem caçador e da mulher coletora. Foi isso como se concebeu. Estudos não tão recentes, mas estudos recentes de talvez umas 5 décadas para cá, começaram a comprovar o contrário. Que essas sociedades, na verdade, elas não eram estabelecidas com base apenas em premissas de gênero como nós conhecemos. Elas eram igualitárias. Inclusive, uma sociedade no Quênia, que foi estudada por uma antropóloga norte-americana, ela divulgou o trabalho dela em 2005, no Washington Post, tratando daquela sociedade em que a mulher era líder. A mulher era a principal figura. Era uma sociedade totalmente matriarcal e não patriarcal, como é a nossa sociedade. Isso é muito interessante. Apenas uma ilustração do Museu de História Natural norte-americano sobre caçadores-coletores, E justamente a gente tinha a visão de que o homem, né, como a gente pode ver, caçava, a mulher ajudava no fogo, ajudava no cuidado da prole e principalmente coletando. Depois a gente vê que isso não é verdade. Mulheres caçam tanto quanto os homens e tinham posições de equivalência tanto quanto. A segunda teoria sobre gênero é a chamada teoria do conflito social. Essa aqui é Harriet Martineau, é considerada a primeira feminista da história. Ela viveu na Inglaterra, nasceu em 1802, e foi, naquela época, ser feminista em 1802, no auge lá da época vitoriana, era algo um pouco complicado na Inglaterra. Mas ela já começou a advogar por direito a voto naquele período. E foi a primeira mulher a começar a falar em faculdades. A mulher não era proibido, mesmo na Inglaterra naquele período, que mulher desse aula, que lecionasse para uma faculdade. Era algo totalmente inimaginável para a sociedade daquela época que um dia uma mulher fosse numa universidade, primeiro, assistir aula, segundo, dar palestras e lecionar. Ela foi uma socióloga, uma das primeiras sociólogas mulheres, que justamente quebrou um pouco esse paradigma. Mulheres estereotipadas como mais emotivas e homens como racionais. O conflito social, ele também se aplica às relações econômicas, como nós vimos na nossa aula vermelha, na nossa aula sobre marxismo e neomarxismo em relação à punição, que também tem como premissa básica o conflito social entre lá uma classe proletariada e uma classe capitalista dominante nos meios de produção. Aqui, o conflito social que se estabelece nessa leitura mais feminista seria entre homens, justamente mulheres. É a chamada primeira grande onda do feminismo. A primeira onda feminista que nós tivemos foi para obter voto. Que vai ter um slide sobre onda feminista, mas já adiantando o assunto. E depois tivemos várias outras ondas. O que é interessante a gente reparar nessa teoria, e eu achei muito bacana, são dois conceitos. Socialização antecipatória e feminilidade enfatizada. São conceitos complexos, mas eu acho que vocês vão entender quando eu começar a mostrar um pouco disso. Isso é o universo do que é uma menina, principalmente uma menina brasileira. Se a gente analisar os tipos de brinquedo, a gente socializa antecipadamente, a gente impõe às crianças ainda em tenra idade o que é a noção de gênero que nós queremos para ela. Nós damos vassouras, damos tanque de roupa, nós damos boneca. Qual menina que não tem boneca? Por quê? Porque a menina cuida, o menino brinca. O menino ganha um Nerf, uma arma, o menino ganha um Star Wars, o menino ganha um super-herói, o menino joga bola. A menina, ela aprende a costurar, a cozinhar e principalmente a ser feminina, a enfatizar aspectos de beleza, de culto ao corpo. A mulher é, enquanto mulher, enquanto ela é bela para o homem. Ela tem que se mostrar bela o tempo todo. Ela não pode ser desarrumada, ela deve pentear o cabelo. Ela não pode, ela tem que usar roupas muito mais bonitas. O que é um universo masculino e feminino na primeira infância? O que é você vestir um menino de 4 anos e uma menina? O menino vai com qualquer roupa, porque é homem. Camisa do galo ele usa 3 meses, só tira nem para lavar. A menina, jamais. Não é verdade? A menina vai usar o quê? Um vestido, porque ela tem que ser bonita, dócil e consequentemente, submissa. Para quem não viu o Ralph Breaks lá, que é o Wi-Fi Ralph, tem uma cena que eu achei muito, muito legal. Pena que não dá para trazer aqui, até porque não tem direitos autorais para isso. Mas essa a heroína do Ralph, que ela é uma princesa, na verdade. Alguém viu esse desenho? É muito bacana. Ela mora, ela conhece essas princesas do universo Disney. Daí elas perguntam, mas você é uma princesa? Ela fala, sou. Não, mas você não é uma princesa. Não, mas assim, como é que elas falam? Alguém me ajuda a lembrar? Ela fala assim, você suspirou por algum homem? Sim. Você não sei o quê, você fez isso, tipo condutas de menina, sim. Então você é uma princesa, dela sai aquela rostinha e começa, não tem um negócio assim?
Elas cantam.
Você canta. Isso. Isso. Exato, é o ideal feminino. Vocês já pararam para ler ou lembrar da Cinderela, da Bela? O que elas todas têm em comum? Ariel, Cinderela, Bela, o que elas têm em comum? Aurora, Bela Adormecida. O príncipe as salvou. Um homem viril, forte, masculino, ele enfrenta os problemas e salva. A Branca de Neve estava deitada, né, semi-morta, ninguém sabe ainda a história. Ela não sei se estava morta, mas ela estava num caixão de vidro, o príncipe encantado com sua beleza. Você sabe que esses contos são muito antigos. Eles são horrorosos na história original. Você não lê para uma criança que ela não vai dormir nunca mais. Lê O Exorcista para ela. É verdade. A Branca de Neve é um conto horroroso. Envolve morte, envolve tortura, envolve dominação, arrancar o coração dela para poder provar, ou seja, são coisas horrorosas. Mas eles retratam o ideal da época. O ideal do século XIX, Andersen, Perrault e os irmãos Grimm, que são os três grandes autores infantis. A maioria viveu há muitos anos e retrata esse ideal. Por que que a princesa tinha que ser liberta e salva pelo cavaleiro num cavalo branco? Por que que as mulheres querem, a maioria delas, entrar de branco numa igreja, provar que são virgens e que são princesas? Elas são levadas pela mão pelo pai. O pai entrega a propriedade, porque em Roma era assim. Vocês vão estudar casamentos com mano e cinemano. A mulher era entregue na propriedade completa, que é o corpo dela e patrimônio, ou só o corpo. O corpo dela entrega ao marido. Quem leva é o pai, fala, eu estou passando a propriedade agora para você. Você agora é o dono dela e faça como bem entender. Pode parecer um absurdo falar isso, mas qual é o simbolismo da cerimônia de casamento cristã? Não seria muito parecida? Distribuição de tarefas, uma pesquisa rápida também, por uma divulgação desse instituto de pesquisa muito legal. As meninas sempre estão mais associadas a tarefas domésticas em relação a meninos. Arrumar a cama, cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, passar a roupa e principalmente cuidar dos irmãos. Se você pegar uma casa, foi uma pesquisa feita numa casa, em casas com meninas e meninos de idades próximas. E dentro daquele local, como se distribuíam as atividades? A menina é destinada à cozinha e aos afazeres domésticos. O menino, outras coisas muito mais divertidas, eu acredito, do que isso. E temos o universo feminino, que é essa socialização antecipatória. Temos o Batman. E aqui eu coloquei dessa propaganda. Temos o soldado viril com o fuzil. E do lado temos a bela princesa. Essa aqui, inclusive, é a Aurora, pelo vestido, pela cor do vestido. E aqui eu achei interessante. Nós temos a princesa, que cria uma princesa, e temos o super-herói, que cria um super-herói. Agora, tenta pensar no brinquedo. Olha lá o Hulk, os músculos aparentes, a virilidade, a força, o Thanos, o Thor, o Bumblebee. Eu sou nerd, gente, desculpa, eu sei o nome mesmo. Tá? E principalmente o Batman. Olha esse brinquedo e pensa nos brinquedos que eu coloquei anteriormente. Que tipo de construção de gênero a gente tem na nossa sociedade? E olhando essa distinção, a gente começa a entender. Por que a frase clássica, meninos veste azul, lembra? Quando eu já falei dessa frase aqui da ministra também, quando ela ocupou, na verdade, ela tomou posse, a primeira frase dela foi: meninos agora irão vestir azul e meninas agora irão vestir rosa. Só que esse tipo de entendimento, esse tipo de conceitualização sobre gênero, nos levou a essa sociedade que mais mata transexuais, que mais agride gays e que mais ofende e descriminaliza mulheres. Esse entendimento levou àquilo. Há uma correlação direta a... Foucault fala em relações de poder. Para ele, como eu falei na aula de poder de Foucault, uma aula até complexa, mas muito interessante, para Foucault o poder está em todos os lugares. Ele não existe só no chefe e no empregado. Ele está nos dois. Novamente, prometo que será a última vez que eu vou usar o exemplo do Batman, mas é o Coringa falando: eu criei você e você me criou. O poder está em todos os lugares. E há muita relação de poder muito clara nesse tipo de conceituação. Quando a gente coloca que esse brinquedo é naturalmente, porque quem defende a posição do determinismo biológico diz que isso é natural. Na petição do Ministério Público, lá da Ação Civil Pública, eles falam isso. A ordem natural das coisas. Eu pergunto a vocês, o que é natural? Como você sabe como os caçadores, coletores se comportavam? Você viu, você conhece algum Australopithecus afarensis? Que é um dos primeiros hominídeos? Você tem intimidade como Erectus, Homo habilis, Neandertalenses? Você sabe de como nós desenvolvemos enquanto sociedade para fazer uma afirmação dessa? De que o natural é a mulher. Mas a gente vem com aquela uma falácia científica. Mulheres são mais calmas. Mulheres são mais passivas. Mulheres são mais submissas. Menino é agitado. Quem nunca ouviu essa coisa? Quem tem filho pequeno nunca ouviu isso? Lugar nenhum? Menina é agitada, ainda bem que você teve menino, porque menina é calma. A menina é relaxada. É muito melhor ter menina. E essa relação com o pai? Menina é apegada ao pai, menina é apegada à mãe. Porque a menina precisa da proteção paterna para poder se situar e para poder se encontrar enquanto pessoa. A gente bota um Édipo geral aí, um hashtag partiu Édipo, achando que essas relações de menina e pai, isso não é verdade. A menina é apegada a quem é apegado a ela. Se tem um pai amoroso, se tem um pai carinhoso e pai de verdade, ela vai ser apegada ao pai. E se for o contrário, ela não será apegada ao pai. Talvez ela tenha medo dele. Ela aprenda desde cedo a ter medo da figura do pai. Porque a sociedade tradicional, a mãe educa, o pai corrige. A mãe é carinhosa, a mãe é afetuosa, o pai não. A última palavra sempre é da mãe. A minha mulher sempre tem razão. Quem nunca ouviu essa frase achando que está fazendo grande contribuição para a sociedade? Não, não está. Você está estereotipando e dizendo que no fundo é só a mulher que manda. Mas você sabe que esse poder é seu. Por isso que você fala isso. Senão você jamais falaria uma coisa dessa. Chegamos então no assunto do feminismo. Eu não vou distinguir feminismo e feminista porque não tem essa distinção. Eu não conheço ela numa fonte confiável acadêmica para trazer para vocês. Alguns falam que feminista é a versão pejorativa. É quando você quer chamar aquelas mulheres, como eles falam, até recentemente na mídia a gente ouve muito aquelas palavras, são as mulheres que não depilam a axila, são as mulheres que se vestem mal, são as mulheres feias e mal amadas. Essas são as feministas. As femininas são as bonitas, formosas, como nós tivemos as nossas últimas damas, primeiras damas, né? Recatada do lar. Se você é recatada do lar, você é uma feminina. Se você é questionadora e resiste, você então é uma feminista. Não é necessariamente um ativismo, mas um estudo sobre o gênero. Primeira onda, como eu falei, o voto universal, ele foi iniciado no século XIX ainda por um movimento de mulheres. Tem alguns filmes em Hollywood legais sobre essa questão do voto. No Brasil, em 1932, ele passa a valer e apenas na Constituição de 34 que ele realmente vira lei. Mas só em 65 que nós, as mulheres, começam a votar no Brasil de verdade. Porque de 32 até 65, mulheres que não trabalhavam não votavam. E como a maioria das mulheres daquela época não trabalhava, as mulheres não votavam. Então, quase da época que eu, por pouco que não me pega ainda bebê, numa época em que mulheres não votavam. Eu nasci antes do divórcio. Não existia divórcio quando eu nasci. Era proibido no país, existia desquite. Mulheres não tinham CPF naquela época também. Elas começaram a ter CPF depois. Em algumas sociedades, inclusive, elas eram proibidas de, inclusive, ter patrimônio. A segunda onda, que é a grande onda feminista que nós conhecemos, mais ou menos em meados dos anos 90, nós temos então a busca por participação ativa no mercado de trabalho, pagamento igual, direitos reprodutivos, violência, divórcio e desigualdade educacional. A gente puder parar na segunda onda, que é suficiente para poder falar desse movimento. A terceira onda vem depois. É a onda que nós vivemos hoje. Nós não falamos mais em limitar a questão do feminismo. E aqui eu destaco o trabalho dela, da Kimberly Williams Crenshaw. É uma pensadora, uma professora de sociologia norte-americana, que trabalha muito com a questão da interseccionalidade. O que é isso? O que é essa interseccionalidade? Não podemos tratar de gênero de forma isolada. Nós temos que tratar de gênero lembrando que se temos uma mulher ou temos um homem também, também incrível que pareça gênero, se aplica a nós homens também, é uma aula que a gente, o homem começa, quem é homem começa a sentar um pouquinho mais baixo na cadeira, vai levantando, baixando a cabeça, achando que esse tipo de coisa também não se aplica a nós. Se aplica. Quem tem Netflix, eu recomendo o segundo documentário, A Máscara que Nós Vestimos, ou A Máscara que Nós Vivemos, The Mask We Live In, A Máscara em que Nós Vivemos. É um documentário sobre como essa opressão masculina causa danos e sempre causou danos a nós também. Porque nós somos obrigados a ser, nós somos educados, nosso gênero é construído com força, com liderança, com preponderância. E se você é um cara que não gosta disso? Se você é um cara que não quer brigar? Se você é um cara que nunca gostou de arte marcial? Você não gosta de brigar? Você nem pensa. Eu nunca briguei na rua, na minha vida. Nunca, espero nunca brigar. Mas se você é uma pessoa que não quer participar desse tipo, você não quer assumir esse papel que a sociedade coloca para você, como é que funciona? Como é que angústia? Você quer chorar? Você acha legal aquele filme? Você quer se emocionar com aquilo? Mas você não pode. Porque se alguém vê você chorando, você vai ser considerado fraco e taxado fraco. Então, muitas vezes, nós, homens, também somos colocados nesse papel. Somos obrigados e nos é empurrado pela goela desde o nascimento que temos que assumir determinados papéis. E quando você não consegue assumir? Eu tenho vergonha. Eu por algum motivo, eu não consigo fazer afazeres domésticos de marcenaria ou elétrica, de forma assim, trocar uma lâmpada para mim é um problema. Eu cozinho perfeitamente, eu tenho uma capacidade para casa fantástica. Minha esposa é que faz essa parte e eu que faço a outra parte. Eu não estou brincando, sempre me sentia angustiado e menor por não ser um cara que mexe com mecânica, levanta o capô do carro, desmontava na minha época, né? Um carburador, uma coisa assim. Eu nunca fui bom para essas coisas muito detalhistas. Eu tenho a minha capacidade de manual é muito limitada, eu acredito. Mas ele é imposto isso. Você é homem, você tem que saber. Se é homem, você tem que gostar de futebol, você tem que beber, tem que gostar de beber, tem que falar alto, tem que cuspir na rua, tem que coçar locais inapropriados do corpo, depois cheirar e então apertar a mão das pessoas. Né? Você jamais pode lavar a mão depois do banheiro. Né? Você tem que ir ao banheiro, não importa qual, número 1, 2, 3 ou 4, mas você sai de mão como estava. Quem quiser apertar minha mão, que Deus ajude. Porque, né? A gente é um pouco da cultura masculina. Lava a roupa, o cara todo engomadinho. O que é um cara engomadinho? Como é que é aquela, o meme lá daquele cara de camisa rosa? Foi famoso alguns meses aí. Com licença, lembra? Com licença. Lá. Lembra? Com licença. Com licença, senhor. Aquele cara bacana. Então é isso, essa interseccionalidade fala justamente que nós temos que analisar isso aqui, eu não consegui em português, mas fala em cultura, em linguagem, classe, raça, educação, de analisar essa questão do gênero e dessas discrepâncias de uma forma mais integral. E temos esses termos legais. Eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês hoje aqui. Se eu estou com internet, talvez eu consiga. Vocês já viram o mansplaining do Porta dos Fundos? Quem é que viu esse episódio? Você viu? Deixa eu tentar. Se eu conseguir colocar essa porta, acho que é 3 minutinhos só. Não vai atrasar a nossa aula, não? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se a internet vai ajudar. Você já conhecia esses termos? Eu vou confessar a vocês que eu não conhecia. Eu não conhecia. Apesar de ter estudado, ter lido muita coisa a respeito, por algum motivo, a literatura que eu cheguei, não sei se o som aqui vai conseguir. Vamos ver se eu consigo colocar.
Oi, gente, tudo bem?
Vocês estão conseguindo ouvir?
Eu me chamo Marta, eu vim aqui a convite do Jorge para falar um pouco sobre feminismo para vocês.
Está no máximo já.
É, gente, eu chamei a Marta aqui, que é um especialista nesse tema.
Estou ouvindo? Então, gente, eu não vou colocar, perdão. Eu teria que ter uma caixinha de som aqui para a gente ver. Bem, basicamente, o mansplaining é... Vou colocar aqui, peraí. Voltou para cá. O mansplaining, né, ele apresentando uma situação que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei ela tão comum, algo que eu vivi tanto na minha vida, eu vi tanto acontecer, que parece que eu já conheci esse tema há muito tempo. Ele é o gerente de uma empresa e chama uma profissional para poder falar sobre feminismo. E o tempo todo ele interrompe. E ela fala um dado que é verdadeiro, que as mulheres são interrompidas quase 200% a mais do que homens. Aquela situação em que tem uma mulher ao lado, gente, vou deixar ela falar agora. Ó, eu tenho que atribuir autoridade a ela. Ela só pode falar com autoridade por minha causa, porque eu sou homem. E eu digo que horas ela fala, eu digo que forma ela fala. O mansplaining, que é o mansplaining, é a situação de que, gente, ela hoje vai dar uma aula para você sobre feminismo. E ela vai explicar para vocês isso. E está lá a profissional, muitas vezes professora, doutora, parada explicando. Eu sei. Deixa eu falar, deixa eu apresentar. O homem apresenta porque ele que atribui competência e principalmente autoridade. Isso são relações de poder implícitas. E tem o gaslighting, que esse é muito frequente, mais do que a gente pensa. Quando você fala, você vai falar de uma mulher, geralmente a palavra, essa mulher é louca, essa mulher é doida, essa mulher, né, você está louca. Você sabe, histeria, eu já falei aqui, vem de hístero, vem de útero. Apenas mulheres são histéricas, homens não, porque vocês têm útero, homens não. Então essa forma pejorativa de se relacionar à mulher, pô, essa mulher é maluca, essa mulher é louca. Você não fala homem, eu me chamo de homem de viado para poder ofender. E a mulher é louca, não é verdade? É verdade. E a mulher é a louca. Então você desqualifica, você diminui a mulher o tempo inteiro. Para quê? Para que o argumento, que a opinião dela justamente tenha menos valor do que a sua. E você interrompe o tempo todo. Você quer explicar para a mulher o que ela tem que fazer. Você tem que dizer, não, eu que tenho, porque eu tenho que direcionar. Porque a sociedade patriarcal é construída de forma que o gênero, ele é visto dessa forma. Gente, vamos mandar, senão a gente não vai conseguir terminar. E agora nós entramos na teoria de Butler. Apenas duas telas. Bacana, esse aqui é um afresco e aquele ali é um vaso, tá? É, homens fazendo sexo na Grécia Antiga, Esparta. Eu falei para vocês já também daquela visão do 300, né, do filme do George Butler, né, aquele o abdômen sarado, todo mundo lá. Você sabe que os guerreiros espartanos dos 7 a uma idade bastante avançada, eles iam para quartéis, sem nenhum contato com a mulher, praticando sexo livremente entre si. Eles conheciam a sexualidade dessa época, dessa forma. Isso é verdade, gente, isso é histórico. Na Grécia, por exemplo, temos a figura do homem mais velho e do homem mais novo. Por quê? Porque os homens mais velhos introduziam os meninos no sexo. Era educado você na sua família, quando chegava uma visita, você oferecer o jovem da casa para fazer sexo com aquela pessoa. Era algo educado. Até a história de um grande, acho que era Cláudius, eu não sei, um Cláudio parece um nome romano, mas era alguém dessa época, perdão, eu não vou precisar o nome específico, que ele não gostava de fazer sexo com homens. E há uma literatura dizendo que ele era considerado como um desviante daquela época. Ele era um desviante, porque ele não aceitava fazer sexo com homens, queria apenas fazer sexo com mulheres. Então vocês têm que inverter o domínio patriarcal heteronormativo hoje, por contrário. Tem que se imaginar, lembra do imaginário sociológico da primeira aula? Pensar um pouco como aquele mercador de trigo no século XVI na Alemanha, naquele exemplo da Lex Mercatória que eu falei para vocês. Tentem pensar como esse homem, tentem pensar numa sociedade em que o sexo primordialmente era feito entre dois homens. Até porque Esparta, mulheres não valiam absolutamente nada e eram usadas somente para fins reprodutivos. Mas o que mais impressiona é essa aqui, ó. Samurais faziam sexo livremente com homens. Samurais. É forte, mas como é do século XIX, a gente tem uma licença histórica e não tem nenhuma criança aqui assistindo. Peço que em casa ninguém assista também. Mas é uma cena bastante forte, mas é uma gravura muito típica desse período, que foi o período do shogunato japonês. De 1603 a 1648, nós tivemos o domínio dos samurais. Já ouviram falar dos samurais? E sempre eu tive a ideia de um samurai, aquele guerreiro implacável, com duas espadas. Eu li vários livros de samurai. Eu li o Shogun, que é um livro bacana, beça. Eu li o próprio Musashi, que é uma obra do Eric, do Eiji Yoshohama, se eu não me engano, que é um grande escritor japonês desse período. O samurai sempre é visto com uma posição de liderança, força e como um dos maiores guerreiros da história. Faziam sexo livremente também, entre si. Homens faziam sexo com meninos, era algo comum e até desejado. Eles não conseguiam, não se compreendeu. Quando o japonês, lá no século XVI, começou a ter contato com o Ocidente, uma das coisas que eles questionaram foi justamente isso. Por que esse padrão ocidente de homens não tendo sexo com homens, sendo que era algo tão comum para eles? Apenas para mostrar como no tempo esse conceito de gênero ele altera. E aqui é apenas uma gravura, isso aqui é uma pintura até particular, não tem autor desconhecido, sobre o que é família ideal. A gente começou a conceber esse modelo de família em meados do século XIX. Foi quando a gente começou a entender que a família ideal é feita de um homem, uma mulher e um filho. Até porque os casamentos anteriores, os casamentos da realeza, nunca eram por questões de amor e carinho e vontade e afeto. Os casamentos eram contratos. Você unia reinos, você unia propriedade por meio do casamento. Esse casamento, essa noção afetiva que nós temos da relação hoje entre homem e mulher, ela é relativamente nova. Ela criou a chamada teoria queer. Alguém sabe o que significa queer? Esquisito. Diferente. E ela chamaram, na verdade, a teoria queer dela justamente por isso. O corpo é biológico, mas a minha inclinação afetiva não. Ela me dá uma orientação, homo, hétero ou bi, além dos demais tipos. E, por fim, como eu me vejo, como eu me reproduzo e como eu quero ser visto. A Butler trata do chamado gênero performativo. Você é gênero o tempo todo que você age, da forma que você fala, da forma que você anda, da comida que você pede. Como a sociedade classifica entre masculino e feminino e categoriza tudo, temos poucas questões neutras, definições neutras, na nossa sociedade, pelo menos a sociedade cristã ocidental, o que a Butler justamente diz é isso, que a todo momento que você assume um desses papéis, você está sendo um gênero. Por isso que o gênero é algo em transformação constante. Você pode ser, adotar gêneros masculinos e femininos diversas vezes no dia, e você se pega às vezes fazendo coisas que mulheres considerariam como mais femininas ou como mais masculinas. Então não haveria uma definição rígida. Isso que é ideologia de gênero. Não é travesti violentando crianças em banheiros públicos. Não é um professor numa escola primária dizendo para o aluno que você tem que beijar meninas ou você tem que beijar meninos porque é legal e você deve te estimular a fazer esse tipo de conduta. Isso é uma desinformação sobre o que significa ideologia de gênero. Quando você fala nessa teoria tão combatida, que houve tanto grito nela ano passado, a gente está tratando justamente disso. A sociedade em geral impõe a conformação física de acordo com a biologia, como eu venho falando, determinismo biológico, teoria dual, criando mecanismos de controle da sexualidade. Eu digo com quem você vai se relacionar e proíbo, aponto o dedo, lembra do desviante? Aquele que aponta e aquele que é apontado. Precisamos dos dois nessa relação de poder. A teoria queer expande o foco para abranger qualquer tipo de atividade ou identidade sexual. O gênero, como eu falei para vocês, ele é performativo. Uma tentativa de identificar uma característica natural na demonstração e externalidade da sexualidade. Deu para pegar esses conceitos? Entre sexo e entre gênero? A diferença entre os dois? Posso garantir que vai ser uma das questões da prova final. Eu queria que vocês tentassem pelo menos entender. Não concordem, por favor, discordem à vontade. Gritem e apontem, mas pelo menos estudem e aprendam os conceitos corretamente. Ainda na teoria queer, o processo de classificação como uma forma de controle é o que a Butler chama de heteronormatividade. Nós temos uma legislação, e a gente viu uns exemplos lá no início da aula, que elas eram direcionadas hoje no Brasil menos. No Brasil menos. Ainda conseguimos avançar nesse ponto. Ainda não retroagimos como alguns países começaram a fazer. O Conto de Aia, eu já falei nesse, na verdade é um livro, tá? E tem a série da HBO? É HBO, né? O Conto de Aia. É que é um mundo. Não é HBO, né?
Não, é da Fox Life.
Fox Life. O conto de Aia, você deve conhecer, é muito bacana, é um mundo distópico, um mundo futuro, tipo 84, que a gente tratou. Inclusive, seria uma boa para um semestre que vem a gente, pelo menos, ver alguns episódios. Como é que vê a série toda, fica complicado. É um mundo distópico que mulheres, elas voltam a ser o que elas eram no século XIV, século XV, em termos de posição social. Elas são chamadas as Aias. Elas são cuidadoras, a humanidade vive uma crise de fertilidade, né? A gente não consegue mais, Children's of, tem um filme também antigo sobre crise de fertilidade muito bacana, o mundo para de produzir bebês. E algumas mulheres ainda férteis são usadas então pela nova sociedade, pela nova ordem altamente religiosa para produzir vida. Mas quem vai produzir não são os maridos e namorados ou parceiros consentidos, e sim os grandes líderes do movimento, o novo Estado que se pregou. Então elas são estupradas todo episódio, praticamente uma vez por mês, num ritual bastante bizarro, em que a esposa dele segura as mãos dela, então ela é, a conjunção carnal é feita naquele momento, para que ela então possa engravidar e gerar filhos, mas não do pai, desculpe, não do namorado, do marido, assim por diante. Ah, está aqui o documentário, esqueci que eu tinha colocado essa imagem. Esse é o documentário que eu gostaria de recomendar, principalmente para vocês. Eu achei ele muito bacana. Temos uma necessidade de desconstruir esse ideal normatizador monolítico, essa ideia de heteronormatividade, de que as leis, códigos e hábitos sociais devem ser dirigidos sempre para a figura masculina. Por que temos tanto medo da orientação e identidade de gênero distinta da nossa? A intensa fobia é uma demonstração de insegurança, silêncio e tabu. Na verdade, ele é mais um showman, que é o Leandro Carnal, não sei se alguém aqui já ouviu alguma coisa dele. É bem bacana para quem quiser introduzir nesses temas de ciências sociais sem ter aquele peso acadêmico. O Carnal, ele tem vários vídeos na internet, várias aulas na internet, que ele fala desses temas e vários outros temas também de forma muito digerível. Ele é um pensador, um homem inteligentíssimo, com livros publicados, mas ele consegue transmitir um recado para nós, leigos, de forma muito mais clara. Ele fala que o medo que você tem do gay é o medo de você se encontrar nele. O homem que repudia tanto o homossexualismo, o homem que repudia tanto aquele homem que beija outro homem, não posso ver, se eu vejo eu mato. Na verdade, eu digo, se você vê, é capaz de você querer beijar também, é por isso que você está querendo matar. Isso tem uma leitura psicanalítica grande por trás disso. Você tenta reprimir esse sentimento para não deixar que ele desperte em você. Numa das passagens da obra de Freud, ele fala de um auditório, e que lá dentro há uma mulher que quer sair do auditório. Então ela começa a bater nas portas e gritar para sair de lá. Aquilo é a repressão. Aquilo é o comportamento repressivo, que ele tenta sair de qualquer jeito, mas quem está lá fora só ouve um barulho e não sabe dizer que barulho é esse nem de onde vem. Esse barulho seriam as manifestações do inconsciente, os atos falhos, o sonho e as várias outras manifestações. Por que não a gente entender que esse medo, essa rejeição à figura do outro é tão grande dentro de mim, que na verdade eu não tenho lá dentro alguém gritando no meu auditório? Não deixe esse sentimento aflorar, não veja essa cena, porque se você vê é capaz de você se interessar. Já imaginou como vai ser a sua vida? Se você se descobrir, por exemplo, que você gosta de homens, ou que você é menina, você gosta de menino, ou gosta dos dois, ou um dia você gosta de um, outro dia você gosta de outro? Por que nós temos que padronizar? Por que nós somos criados assim? Porque a nossa sociedade ocidental, ela se construiu historicamente dessa forma. A ideia de natureza é fora da realidade humana, como eu já pude falar para vocês, eu antecipei um pouco essa matéria, uma vez que esse gênero apresenta inúmeras formas. Nós enquadramos crianças para que não tenham dúvidas, damos brinquedos femininos, exigimos comportamentos femininos por parte delas e punimos muitas vezes com morte aqueles que se desviam. Há poucas semanas, em Contagem, apenas um exemplo, um homem agrediu quase até a morte uma criança de 3 anos, um menino, que ele pegou um menino brincando com um batom. Ele falou depois que eu tinha medo que meu filho brincasse com batom, fosse menina. Então, para evitar, eu o corrigi da forma mais grave possível. E o que me despertou interesse nesse caso em particular é que ele não tinha história de agressão. A mãe disse que o pai nunca tinha sido agressivo com o filho. E, de repente, despertou uma ira dentro dele tão forte em ver o menino brincando com o batom. O medo dele de meu filho, eventualmente, não ser aquele gênero que eu escolhi para ele. E temos a ideologia de gênero nas escolas. Já é o último slide, gente, a última apresentação. Aqui eu coloquei um pouco da peça inicial do Ministério Público sobre a Estação Civil Pública. Há conteúdo sociológico para mim, sim. É um processo, inclusive, está suspenso, ele não foi adiante. A promotora ingressou com o pedido, ela é um membro ativo da comunidade batista, Getsemane, e ela assim, foi até muito ovacionada na comunidade em razão de ter ajuizado esse pedido, e os pais do colégio, os pais alinhados com essa religião, inclusive, se solidarizaram a ela. Ela coloca que a criança, quando exposta à ideologia de gênero, estará colocada numa situação de risco. Uso de práticas, material e dinâmicas indevidas, inadequados ou incompatíveis, prejudicial ao desenvolvimento. Ela fala também na peça de que a própria teoria da evolução de Darwin, segundo ela, que acredito que não seja uma evolucionista nem uma bióloga, coloca que a teoria evolucionista explicaria o porquê dessa distinção de gênero. Eu, particularmente, no meu fraco conhecimento sobre esse assunto, evolução humana, eu digo que não tem nada a ver com nada. Para começar, não conhecemos. O estudo do meio social dos australopitecínios e dos primeiros humanos é extremamente escasso. O que você tem são fósseis de uma determinada região. E dentro desses fósseis, onde eles são encontrados, como aqui nos maiores sítios arqueológicos do mundo, Lagoa Santa, nós temos aqui o nosso vizinho, como a gente encontra, por exemplo, fóssil de uma criança, a forma dela estar deitada, os apetrechos que estavam próximos, a gente começa a fazer teorias a respeito de por que ela carregava uma pedra lascada. A pedra lascada bate com a idade cronológica daquele fóssil, então quer dizer que aquela sociedade usava materiais. Nós temos dois pés, como é o caso de Lucy, que é um Australopithecus afarensis, ou seja, ela era bípede. Não temos como ir muito além disso na questão social dessas categorias. Alguns estudos vão além, inclusive falam com base nos caçadores-coletores de hoje, que não havia distinção de gênero naquela época. Não tem como você afirmar isso, que os australopitecos não havia distinção de gênero, mas tem como você analisar as sociedades mais próximas deles, hoje ainda vivas, que são os caçadores-coletores. A gente lembra, esse foi o evento no congresso que eu falei para vocês, menino já nasce menino, menina já nasce menina, até outras imagens mais agressivas, que eu preferi não colocar, não agressivas em termos de violência, mas com dizeres muito, muito fortes, agressivos, eu realmente não vejo como a gente pode crescer nem de um lado nem para o outro com isso. Educação com ideologia de gênero é opressão. O que eles pedem? O Supremo decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei de Alagoas, promulgada em 2016, era uma lei criando escola sem partido. Já ouviram falar dessa terminologia? Foi uma lei de 2016. O ministro Roberto Barroso, num brilhante voto, ele é um constitucionalista brilhante, um ativista judicial brilhante, ele ativa. O ativismo judicial a gente vai ver numa das últimas aulas, vou tratar um pouquinho dele pelo menos. É quando o judiciário diz, a lei fala tal coisa, mas eu vou dizer outra e vai valer a outra. E quem critica o ativismo judicial e diz que a gente não deveria, deveríamos ter uma leitura fria, seca e literal da Constituição, com devido respeito, deixa de observar vários aspectos importantes desse ativismo. É por meio do ativismo que construímos vários direitos, que asseguramos direitos e que, principalmente, lembra da primeira aula, permitimos que mudanças sociais influem no dia a dia da população. Se fosse pela leitura fria da Constituição, até hoje os juros anuais seriam de 12% para todas as instituições financeiras. Mas o Supremo foi e criou um conceito chamado norma programática, dizendo que apesar da Constituição dizer que os juros são até 12%, é uma norma que se programou, ou seja, ela vai ser aplicada com o tempo, isso cabe ao Poder Executivo fazer. Também temos o direito à saúde e educação, então eu posso entrar com ação contra a União amanhã, pedindo que ela pague para a minha faculdade? Vai me pagar a faculdade, você não terá um direito. Será até um direito pedido juridicamente impossível. Porque a gente não tem como olhar dessa forma tão literal. Princípios são conceitos abertos. Eles servem para fornecer, para poder resguardar e para poder ampliar direitos, e não para restringir. Por isso que as constituições são baseadas em pilares, em bases. Os primeiros artigos da Constituição, os quatro primeiros, vocês vão entender isso. E aqui eu vou encerrar. Agradeço por hoje. É um tema que eu estou tratando, por isso que até eu gosto tanto de falar disso. Alguma dúvida, gente, em relação? Pode parar. Obrigado.